garantiram vaga na grande decisão da Copa do Nordeste, mas ainda falando desse duelo, quais as maiores dificuldades impostas pelo ABC nesses dois confrontos, lá no Barradão e aqui na Arena das
Dunas? Um estilo de jogo muito, muito interessante pelo Vaguinho, que sabe aproveitar. Eu gosto muito de treinadores que conseguem potencializar as características dos seus atletas, e ele sabe usar o Bahia, né? Com esse jogo vertical de muita bola longa, primeira bola para raspada, a chegada de Wallace, mais os dois beiradas, os dois externos vindo por dentro, fazendo quase um 4-2-4, liberando os dois laterais que são muito agudos. Então, um time que você vê que tem trabalho, parabenizar o Vaguinho, né? Nos deu bastante dificuldade, apesar do placar elástico, e um time corajoso. Um time que foi lá no Barradão para jogar, um time que começou muito intenso. Aqui é verdade que é difícil manter aquela intensidade que eles mantiveram no primeiro tempo, né? Mas aí no segundo tempo a gente criou muita chance, né? Só o René teve duas chances cara a cara. Enfim, eles tiveram muito volume, mas a gente teve mais chances claras. Mas parabenizar. É, acho que a torcida parabenizou, eles foram lá comemorar e tem que comemorar mesmo. A gente sabe da dificuldade que é, principalmente financeiramente, quando você enfrenta uma equipe de Série A, e eles mostraram ser um time de... Eu não posso mais falar palavrão, minha filha me proibiu. E eles mostraram ser esse time que a gente fala, né? Vocês sabem o palavrão que eu vou falar, e parabenizar eles, caíram de pé, né? Mesmo tiro 10-5, né? Mas pelo que fizeram dentro do campo, mostrando orgulho aí para sua torcida, parabenizar eles, que eles têm uma caminhada, um Vaguinho muito respeitoso com a gente nos dois jogos, a comissão, o presidente, todo mundo, que desejar sorte para eles.
Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Parabéns pela classificação na grande final. O Vitória, durante a temporada, vem conseguindo esse em todos os seus objetivos, praticamente, né? Chegar à final do Campeonato Baiano, perder o Clássico Natural depois disso. Vivo na Copa do Brasil, finalista da Copa do Nordeste, na parte de cima da Série A do Campeonato Brasileiro. E mesmo com as lesões, o Jair segue se reinventando. Hoje a gente viu o Fábio ressurgindo e fazendo gol depois de mais de um
Obrigado,
ano.
Obrigado, primeiro na minha, graças a Deus.
Depois de mais de um ano, queria que você contasse se uma das suas principais virtudes e conseguir esses êxitos é conhecer bem o elenco, essa longevidade que você tem no clube, porque mesmo com as perdas por lesões, o Vitória segue competitivo e segue trazendo novos atletas que antes estavam fora do holofote.
Eu acho que um dos grandes segredos, né? Hoje a globalização, o trabalho, todo mundo faz. Eu estava fazendo um treino outro dia, o presidente falou, pô, esse treino, falando, faz. Então, acho que hoje a gestão, a leitura, a percepção que a gente tem dos jogadores faz o diferencial dos treinadores. E a longevidade nos dá mais conhecimento daqueles jogadores, quando usar, onde usar. Ver o Edenilson versátil jogando de volante, zagueiro e lateral, né? O dia a dia, a longevidade, o dia a dia com esses jogadores me dá essa capacidade de poder de botar um Eric, como foi no final do ano passado, de lateral direito, que sabia que tinha característica para fazer. Então a gente só cresce, né? Quando os trabalhos são interrompidos, né? A gente sabe que quando a gente perdeu a final, aquela coisa que acontece, vai, troca. Mas o presidente está aqui, não só ele, mas também com o senhor Djalma, eles são muito, né, falando na situação da importância da longevidade e acreditar. É lógico que a dor da... quando a gente perde título, a gente perde, toma goleado, a gente perde jogo, todo mundo fica triste, mas não é porque estou falando por mim, estou falando por todos os treinadores, tá? É histórico. Os treinadores que têm mais longevidade conseguem os melhores objetivos. E dentro do final do ano passado, a gente falou que a nossa promessa era entregar um ano mais regular, e a gente está entregando. Tem muita coisa pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas já estamos chegando na metade do ano, né? Conseguimos todos os nossos objetivos no mês de maio, e que a gente possa coroar esse iníciozinho de junho com esse título para a nossa torcida, e que a gente possa ter um descanso merecido e voltar ainda mais forte com a recuperação de atletas que a gente perdeu por tantas lesões, né? Apesar que muitos foram lesões graves, não voltam, mas quanto mais opções, com certeza a gente tem mais variações táticas para fazer e mais opções para a gente poder mudar o jogo, como foi a situação que eu entendi que o Fábio era um jogo pro Fábio hoje.
E aí, boa noite, pela Vitória, Marcos Guilherme Jovem Pan. Em 2021 você enfrentou esse mesmo ABC com a Chapecoense. No primeiro jogo você construiu até uma boa vontade, mas na volta você caiu na Copa do Brasil, perdeu por 3-0. Eu queria saber o que você tem aprendizado daquele confronto da Copa do Brasil para hoje, que também foi ter uma boa vantagem para o jogo da volta, para enfrentar o ABC hoje, hoje no técnico do Vitória. E também se planejamentar esse mesmo, de utilizar os jogadores titulares que foram preservados hoje. Você contém quanto mais querido. Obrigado.
A história é pior do que essa, porque a vantagem feita não fui eu, não. Eu só cheguei depois e o jogo foi no Frasqueirão. Com todo respeito, acabei de elogiar a Arena, é outro jogo, né? É outro jogo jogar no Frasqueirão e jogar na Arena. né, sem fazer comparativos de time. Naquela ocasião realmente a gente foi eliminado, mas o pior, eu só fui eliminado, nem a vantagem fui eu, só fiz o jogo da volta, estava recém-chegado. Só que hoje outra circunstância, né, eu já há muito tempo estava, acho que foi meu segundo jogo, o primeiro jogo na equipe da Chapecoense. Hoje eu tenho 8 meses, 46 jogos já, quase 50 jogos já, então uma circunstância totalmente diferente, e também o gramado, né, as condições daqui, todo respeito ao Frasqueirão, a casa deles, mas aqui é outro jogo, é outra modalidade, deixa o jogo um espetáculo bonito, com tantos gols, bola no chão, chance para os dois lados. Como eu falei, a torcida deles sai muito feliz pela entrega do time deles, e a nossa mais ainda pela classificação na final.
Jair Emílio Pinto, da Rádio Salvador FM, ele parabeniza pela classificação e observa que o Vitória construiu uma vantagem expressiva na ida e hoje confirmou a vaga, sabendo que a CBF cortou o calendário e as finais agora vão acontecer em um intervalo de apenas 4 dias. Como você pretende equilibrar a ponta dos cascos física do elenco com a necessidade de manter essa intensidade tática e o padrão de jogo que vocês consolidaram no mata-mata?
É, a gente vai ter que fazer aquilo que o Luxemburgo falava do pijama treino, não tem jeito. A gente já vem treinando, recuperando atletas, falei da situação do Natan que preocupa. No jogo de lá, foi de lá que o Ramon sente o jogo? Foi no jogo do ABC que o Ramon sente também?
Foi.
Então, nos dois jogos, a gente perdeu os nossos dois laterais. E temos o Santos no meio de uma final. A gente não pode ir lá, né, com um time só de menino dentro da Vila, que a gente sabe a dificuldade que é jogar lá. Então, a gente vai ter que ir na unha, no dente, na raça, como foi o jogo do Inter. No final, a gente cansado, o time do Inter descansado. Né, a gente não sabe se o Fortaleza tem um jogo fora também, se ele vai poupar ou não, mas a gente pensar na gente. A gente tem o Campeonato Brasileiro com o nosso objetivo, muito, muito, muito importante, o presidente sempre bate nessa tecla, que é o nosso grande objetivo, a gente fazer um ano seguro, então não tem como a gente abrir mão desse jogo, mesmo que de repente a gente fique cansado para a final. Mas como a gente fez hoje, seguramos o Martins, que estava cansado, os indicadores altos, o Mateuzinho ainda com uma lesão que ele sofreu, tá com os pontos ainda um pouco abertos, foi poupado, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que ir com força máxima e torcer para que, como foram esses dois confrontos, a gente perdeu os jogadores, que a gente não perca mais ninguém, para a gente chegar forte aí para a nossa final e levar uma vantagem para casa.
Luan Correia, do Futeboleiro. Jair, o Vitória parecia muito pressionado antes dessa reação e hoje mostrou força mental para virar o jogo e conquistar a classificação. Qual foi o principal ajuste tático e psicológico que o senhor fez no elenco para transformar um cenário de desconfiança em uma atuação tão competitiva?
Ah, agora eu fiquei meio na dúvida. Ele quis dizer desse jogo ou de um todo?
De um todo.
Ah, de um todo? Ah, a sequência do trabalho, a manutenção, a longevidade, como eu falei, né, a confiança da diretoria, da gente trabalhar, presidente, enfim. E no dia a dia a gente foi crescendo, a equipe vem crescendo, a gente vem numa sequência muito boa, mesmo nos jogos que a gente não venceu, como foi o Fluminense, deixamos escapar no finalzinho dentro do Maracanã. A equipe Fluminense é a melhor mandante no futebol brasileiro nesse ano. A gente fez um grande jogo e conseguimos vencer fora aqui. Primeiro, pena que conta como não, se você vai me cobrar do brasileiro. Vencer fora aqui não vai. Igual a gente só venceu fora na Copa do Nordeste, mas a gente passa a vencer fora agora também. A gente tem o Santos, o Cuca, já vi a reportagem, a entrevista do Cuca, falando que o objetivo dele é sair para a zona, sair da zona, passa e vencer a gente. Mas a gente vai lá para vender caro. Nosso objetivo também é andar na tabela, vai ser um grande jogo, é um grande treinador. O Cuca foi meu primeiro treinador quando eu cheguei no Botafogo como estagiário em 2008, e é sempre muito gratificante, né, você enfrentar um cara que te ensinou bastante. Em 2008 ele era, eu fui estagiário dele, e agora a gente volta a se encontrar. É um mundo da bola, é muito bacana encontrar esses caras que hoje eu sou treinador. Graças a Deus, e a gratidão a todos esses treinadores que eu trabalhei durante 10 anos que eu fiquei de auxiliar na equipe do Botafogo.
Para encerrar, Jair, Alisson Roberto, do Colossal ECB. Vitória volta a uma final da Copa do Nordeste após 16 anos. Qual o tamanho desta conquista para o clube e para esse elenco? Quanto a possível a ausência de Natan pode impactar no planejamento para os jogos de SZ?
Lógico que se a gente perder o Natan e o Ramon, a gente joga em linha de 4, você perde 50% da sua linha. Preocupa, mas a gente tem que se reinventar. Caso as coisas não aconteçam, ninguém vai querer saber se você estava sem ABC jogadores, né? Sem, você falei ABC, mas nada a ver com ABC, sem A, D ou E, jogadores, e a gente tem que entregar esse título. São 16 anos que não ia para a final, então quem que não possa passar desse ano, que a gente possa ser campeão nessa direção, merece, o clube merece, e o mais importante, que todos nós que estamos aqui por eles, a nossa torcida junto com os nossos atletas merece. O dia a dia, o jogo que esses caras fazem, viajam longe da família, e concentra, e joga com dor, e injeção, e vai no sacrifício, né, joga na chuva, e vem e volta, e não para mais em casa, a gente está numa sequência muito pesada. Então que a gente possa marcar a história, esse grupo merece, esse grupo já mostrou que é guerreiro. A gente viu o jogo do Inter na raça, a gente extremamente cansado, e a gente segurou ali o resultado na raça, e que possa ser assim, nesses últimos dois jogos, a gente possa comemorar o título com muito respeito ao Fortaleza, que é uma grande equipe e tem grandes jogadores também.
Eu disse que ia encerrar, mas não pedi para fazer uma observação sobre Eric, que ficou no banco, entrou no intervalo do jogo e completou hoje 150 jogos
sem
com a camisa, desculpa, 100 jogos com a camisa do Vitor.
Cara, agradecer, não parabenizar ele, né? É um jogador que ano passado foi muito cobrado por não estar fazendo gols, né? E nas férias eu contato direto com o Maneco, com o presidente. A gente falou: vamos comprar o Eric, cara, vamos comprar o Eric, assistindo o saco dele, ele lá. E ele fez o esforço que fez, e hoje ele é o, volto a repetir, né? Quase me bateram, em termos de número, é o jogador com maior participação em gols no futebol brasileiro, né? Em assistência e gols. Então, muito feliz por ele estar comemorando essa marca. E tenho certeza, acho que o Galinho falou da importância de você tirar o máximo dos seus atletas. É muito gratificante para nós, como comissão, saber que ele vive o melhor momento da carreira sendo dirigido pela gente. Muito feliz por ele, que venha mais 100 jogos e que ele possa pagar o churrasco que ele foi comprado. Ele e o Ramon não me pagaram nenhum churrasco. Um abraço, gente. Boa viagem, Boca.
Nossa, churrasco. Falou de churrasco ele aí, viu? Diz que tá afim de comer um churrasco de alguém aí.
Ramon, que não pagou o churrasco ainda, viu? Opa, tá aí. Devendo ao chefe, ao comandante.
Michel, e aí? O que, é que você achou da coletiva do técnico rubro-negro?
Centrado, mais uma vez, Magrinho, e eu costumo dizer isso, né? As coletivas de Jair Ventura, principalmente nas vitórias. Claro, é mais fácil, né? Falar quando se vence. O clima fica mais livre, mais solto, mais descontraído, mas principalmente nas vitórias ele acaba trazendo uma coletiva mais centrada, né? Uma análise mais centrada. Quando ele fala sobre o jogo, né? E normalmente ele acaba descrevendo realmente ali, né? O que aconteceu de fato no jogo. Quando Vitória perde, algumas vezes nós já vimos, inclusive, em coletivas mais sucintas, respostas mais ríspidas, né? E isso não é um mérito apenas do Jair Ventura, não, tá? Isso acontece normalmente com a maioria dos treinadores do futebol brasileiro. Mas ele falou, né, especificamente sobre o jogo, bem, inclusive, né, o que o Vitória venceu, voltou a vencer, elogiou bastante também a equipe do ABC, que realmente precisa, né? Merece elogios. O ABC fez bons jogos, né, diante do Vitória. É uma equipe que vem uma ascensão na Série D, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Falávamos sobre isso. E já projetando o Santos no final de semana e a final contra o Fortaleza. Contra o Santos no final de semana, pensando ali, vai ter que ser reavaliado o Nathan Mendes. Mas muito provavelmente ele possa não contar com o Nathan Mendes. E aí é mais um desfalque, né? Ele falou sobre os desfalques e que esses desfalques realmente impactam diretamente na performance, na formação do time, né? Na sequência da temporada. E se ele não contar com o Nathan Mendes diante do Santos, vai ser uma baixa significativa. Talvez ele tenha que improvisar o Edenilson. Dificilmente eu acredito que ele coloque o Claudinho ali, ainda que seja da posição, mas para jogar diante do Santos, Claudinho é um jogador que vai melhor à frente, marca menos, né? Tem menos combate, tem menos poder de marcação. Então talvez ele possa ali optar realmente por Edenilson na lateral direita, mas entendendo que Nathan vai ser avaliado e vai ver se vai ficar ou não à disposição do Jair Ventura para o próximo jogo, sábado, e já sabendo que na semana que vem, né, logo na próxima quarta-feira, o Vitória tem a grande decisão, a grande final diante do Fortaleza da Copa do Nordeste, né, a final da Copa do Nordeste diante do Fortaleza. Primeiro jogo fora de casa, primeiro jogo no Castelão, e o segundo jogo o Vitória vai decidir no Barradão. A importância, né, o Jair Ventura também trata da importância de definir, de ter o título diante do seu torcedor, né, que vai ser importantíssimo também para auxiliar a esse time no desempenho e quem sabe nessa quinta, né, nesse pentacampeonato do Vitória na Copa do Nordeste, Magrinho.
Beleza, Reinaldo, agenda rubro-negra, você já de certa forma antecipou, né, mas o Vitória que viaja para São Paulo.
Exatamente, Magrinho. Vitória já viaja amanhã para São Paulo. Vai treinar na sexta-feira pela manhã em São Paulo, após o almoço. Viaja para Santos e aí no sábado, às 20 horas, pega a equipe do Santos. Para esse compromisso, o Vitória não terá o zagueiro Kaká, suspenso com o terceiro cartão amarelo, e pode também ficar sem contar com o Nathan Mendes. Vamos aguardar esses dois dias, mas já tá me adianto, tá? Eu acho que o Nathan Mendes, ele não deve jogar nessa partida. O atleta que teve ali um entorse no joelho, vai ser reavaliado, claro, esses dois dias. Mas já vou adiantar, acho muito difícil o Nathan estar em campo contra o Santos no próximo sábado. Um abraço para você, Magrini, valeu, Michel Corbacho, e até a próxima, se Deus quiser.
Michel, rapidamente, só pra gente encerrar, o que ficou de lição em relação ao Vitória enfrentar um time de quarta divisão e tomar três hoje com dois do Barradão, cinco gols de um time de Série D?
Realmente, né, Magrini? Tem que acender o alerta, tem que ter essa atenção. Claro que existem contextos, né, de ambos os jogos, mas o Vitória precisa ter essa atenção, principalmente no jogo de hoje, pelo fato dos espaços que vem cedendo na intermediária. E isso, a gente pode estender essa dificuldade de marcação, a gente pode estender inclusive para outros jogos, né, em que o Vitória também acabou dando esses espaços, cedendo esses espaços aos adversários, principalmente na intermediária, principalmente na entrada da sua área. O Vitória defende muito bem a sua área, muitas vezes com uma linha de cinco, né, cinco homens ali, mas a intermediária, a entrada da área, o Vitória tem deixado bastante espaço, e hoje o ABC conseguiu aproveitar muito bem, né, contando também, por isso que a gente fala de contexto, cenários, contando também com uma partida chuvosa, com um gramado molhado, uma bola mais rápida, né, o que acaba dificultando intervenções do goleiro Lucas Arcanjo. Mas realmente esses espaços que o Vitória tem dado na sua intermediária, né, e esses gols sofridos na partida de hoje e nesses dois jogos, esses cinco gols sofridos de uma equipe inferior, de uma equipe de Série D, realmente é de se ligar o alerta, porque em jogos em que o Vitória encara adversários mais qualificados, né, isso pode acabar complicando a situação para o rubro-negro, Magrini.
Beleza, então. Boa noite para você, Michel. Boa noite para você, Reinaldo. Everton, mãozinhas nervosas, dedinhos nervosos, um grande abraço, boa noite para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vai encerrar com o terceiro gol rubro-negro, marcado pelo Fábio, que não marcava desde o ano passado, e queremos agradecer sim a sua audiência. Na sequência, programa Relax com meu querido Walter Júnior. Lembrem-se, nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. E vem o Vitória no contra-ataque. A bola sobrou pro Fábio, bateu na defesa, bateu, sobrou pra Renê, chutou na defesa, agora pra Fábio, bateu, valeu!
boca de narrador. Abre! Bata no peito e diga: eu mereço ser feliz. Fabre, camisa número 23. Ele é fatal. Ele não perdoa. Ele marca. O meu cronômetro marcava 44 minutos de bola rolando no segundo tempo. Tudo igual na Arena das Dunas. Agora tá lá.
ABC
3.
Vitória
também 3. E aí, Reinaldo?
Depois de tomar o terceiro gol, Vitória foi pro ataque. Tabelinha bonita, lado esquerdo, Fabre e René. Fabre tocou pra René. René viu, tocou pro Fabre. Fabre ganhou do marcador, chutou, a bola resvalou no goleiro, voltou pra ele mesmo e ele botou pro fundo das redes. Fabre, camiseta 23, que não marcava gol desde fevereiro do ano passado. Já tem mais de 14 meses que o Fabre não sabia o que era um gol. Bonitinho pro fundo das redes pra fazer aí o terceiro rubro-negro, deixar tudo igual. Vitória tem 3, ABC também tem 3. Para Buona Pizza, melhor pizza da Bahia. Itapuã.
Apito final. Termina a jornada. Itapuã FM. E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM. É Itapuã FM. Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM. Arena Futebol! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com Corra prêmios incríveis.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na melhor e mais ouvida na rádio que é o Amor da Bahia. É a sua ZYC295975 digital. Essa é a número 1 do seu rádio. A partir de agora o nosso programa número 1 da sua noite começando na sua. Para você que estava aí com a jornada esportiva, o comando do Zé Eduardo, a partir de agora a gente segue com o programa Relax, o programa que completa a sua noite aqui na Itapuã. É mais amor na sua. E tem brinde pelo 71982589750. Até as 2 da manhã. Vem se apaixonar. Na sua. Olha a hora, faltando 25 minutos para uma na Itapuã.
o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Está no teu peito. without a man. You don't know how he feels. Once inside a woman's heart, a man must keep his head. Heaven opens up the door where angels fear to tread. Where they want, some men never go. Oh, blame it on midnight. Ooh, shame on the moon.
Nosso programa Relax nessa noite maravilhosa. E aí, tá tudo bem? Tudo bem por aí, tudo bem por aqui? Que bom que você está ouvindo a nossa programação. Ah, como é que tá você? Ouvindo a gente aí no interior do estado da Bahia, você que está em qualquer capital nesse momento, ouvindo pelo aplicativo da Itapuã, nós queremos agradecer a ITS Brasil, excelência em internet. Pensou em internet? ITS Brasil. A melhor do Nordeste. É o oferecimento do nosso Relax até as 2 da manhã aqui na sua Itapuã. 1:10 aqui na Itapuã.
Relax Itapuã FM.
Já está cansada de saber. Meu amor, se entregue pra deixar meu coração em paz. Promete bem baixinho, não me deixe mais. Senão, como é que eu faço pra viver? Pense em mim e em tudo que eu senti. Se você me deixar, eu faço qualquer coisa pra você ficar do jeito que eu sempre imaginei. Pense em mim, como é que eu vou viver de novo a solidão? Você conhece bem esse meu coração, mas nunca vai saber como eu te amei. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. E em tudo que eu sentir, se você me deixar, eu faço qualquer coisa pra você ficar do jeito que eu sempre imaginei. Pense em mim, como é que eu vou viver de novo a solidão? Você conhece bem esse meu coração, mas nunca vai saber como eu te amei. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você eu quero ser feliz. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. Você vai ver que ainda me ama.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na melhor e mais ouvida da Bahia. É a sua ZYC295. 975 Digital. Essa é a número 1 do seu rádio. Mais uma hora do programa número 1 da sua noite. Na sua. Muito obrigado a você que está com a gente. Não está hoje, nesse momento, a partir de agora, estaremos apresentando as melhores por conta da jornada esportiva. Então, a partir de agora, a gente segue com muita emoção nessa noite, nessa madrugada. E claro, a sua participação pelo 719-8258-9750. Na sua. Agora uma hora na Super Itapuã.
When she was just
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás.
Itapuã.
Qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba. A música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz.
Itapuã,
havia tanta paz no teu carinho. Na despedida fez-se um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar.